DWBRCast, eu sou o Fred Pavão e esse episódio foi muito chato.
Peguei, muito bom. Eu sou a Thaís Alves e esse episódio foi tão subjetivo que eu não consegui pensar numa assinatura.
Oi, eu sou a Tati Oldfield, e esse episódio me prendeu demais a atenção até o fim.
Então, minha gente, como vocês estão vendo, hoje resolvemos manter nossa linha de convidados, vocês, que na verdade o ouvinte... Não que vocês mandem no podcast, que isso não acontece, mas nós ouvimos vocês também. E a gente viu que vocês gostam sempre de convidado, então dessa vez resolvemos exagerar. Não chamamos um convidado aqui em casa, estamos com um convidado de além águas.
Águas internacionais transatlânticas. Sim.
Não só internacionais, como da Terra da Rainha, nossa amiga Kitati, pra quem não conhece, ela fez aquele review da Hooverville, né?
Hooverville.
É, que foi o evento que teve o Peter Davidson, ela postou, a gente vai botar aqui no post o link. E resolvemos chamá-la para poder falar desse episódio que deixou meu coração muito dividido. Eu não sei se eu gostei, não sei se eu não gostei. O que vocês acharam?
Olha, eu tava com muitas expectativas em respeito do episódio, porque eu tava vendo durante a semana, especialmente no Twitter, aquelas fotos, aí aquela coisa da Clara, Clara sedutora. Eu falei, meu Deus, do jeito que eu tenho uma certa antipatia pela Clara como personagem, pela falta de desenvolvimento dela.
Mais uma anti-Clara aqui.
Isso é um problema, porque tem muita gente que gosta dela, né? E sempre que fica só nos dois, né? A gente não gosta. Agora tem uma terceira pessoa que também não gosta.
Então aí eu pensei, como é que vai desenvolver essa história? Aí a TARDIS diminui, aí você faz referência a Logópolis, que é um dos arcos do Tom Baker, que parece que a TARDIS diminui também. Aí como é que vai dar essa história? Aí eu tava assistindo, né? Eu tinha passado o dia tratando dados do doutorado, aí eu falei, tá na hora de assistir Doctor Who. Eu comecei a assistir o episódio e foi pegando. Eu tava tendo a mesma sensação que eu tive quando assisti Deep Breath no cinema.
Então, foi o que eu falei, foi um episódio que eu achei muito dividido, porque Deep Breath também não foi um episódio que teve uma citação total, mas nós vamos falar mais detalhadamente disso depois dos nossos e-mails, e já voltamos com o nosso review de Flatline, o episódio mais chato da temporada. E se você não quer ouvir o feedback do último episódio, você pode pular diretamente para
17 minutos e 45 segundos.
Entrando agora na nossa parte de e-mails já da semana, que toda semana fazemos, toda semana temos ótimos e-mails, cada vez maiores e tendo que ser mais limitados para ler.
Vamos falar a verdade, sejam concisos.
Não, mas a gente gosta de e-mail grande também, porque às vezes é grande, porque a pessoa tem muita coisa para falar.
Que não dá tempo de ler tudo aqui, aí a gente vai pincelando os tópicos
mas
principais.
Mas aí não tem problema, que a gente bota o avisozinho para a pessoa pular, se ela quiser.
Com certeza.
Hoje o nosso primeiro e-mail é do Gil. Gilzão.
Juliano. Não, assim, meu nome é Juliano, conhecido como Gilzão.
Gilzão, então vamos chamar de Gilzão. Ele já deu o seu apelido pra gente.
E ele é conhecido, por quê? Porque ele fala assim: sou de São Paulo e me lembro do Fred, no especial 50 anos aqui em São Paulo. Muito simpático, assim como é no podcast.
Eu sou um cara. Vocês têm que entender que eu sou o cara que. Eu sou o homem do povo. Eu esbanjo simpatia. As pessoas me conhecem, sou parado na rua, sei que dá autógrafo. Mas.
Peraí, não, os elogios não param por aí.
Não param?
A fase está excelente. Gosto muito de ouvir vocês, que são meu novo casal preferido relacionado a Dr. Who.
Chupa
Amy Rory.
Ele falou isso por mim. Ele é um cara que me conhece.
Com certeza.
E ele falou isso por mim.
E ele escuta o podcast na segunda-feira.
Valeu.
Estou escrevendo, pois tenho uma teoria para o Valeyard, assim como todo mundo, e que até se parece com algumas já contadas por vocês. Acredito que acontecerá algo parecido com a mão do décimo. Vão tirar o lado negro do doutor na força, gerando um décimo segundo, visto que ele está cada vez mais ligado no foda-se e menos bondoso, menos amante da vida. Assim, a Clara e mais alguém vão tentar humanizá-lo novamente.
Olha aí.
Então o Valeyard viria é um de um, o segundo mãozinho.
Ah, olha, ele é o extrato do ruim, da parte ruim do doutor. Isso foi uma coisa que eu até falei no post, vamos linkar aquilo de novo, que esse post sempre será linkado.
O dossiê do Valeyard é sucesso.
É, pois é, que eu até expliquei que ele pode ser uma regeneração lá na frente, ou ele pode ser só, é o que ele falou, um pedaço, um excerto do doutor, do que sobrou de ruim dele.
O amálgama, né? Como o próprio Valeyard diz, né? Não, o mestre fala, exatamente. É. Quanto ao episódio Kill the Moon, ele fala: acredito também que o exagero da Clara seja de algum tipo de problema com a direção. Talvez o doutor devesse estar mais cruel. Mas para não odiarem o Capaldi logo na primeira temporada, estão dando uma amenizada, mas esquecendo de avisar a Diana. Então, olha, seguinte, atriz que faz coitada, a Companion, né, tadinha.
Ela é uma pessoa, eu adoro a Diana, pessoa maravilhosa, mas a Companion tá ficando cada vez mais chata, assim como o episódio dessa semana.
Mas eu acho que não, eu acho que a Clara tá assim, é justamente... É, o que deve estar no roteiro para ela ser assim, óbvio, ela é uma atriz, ela apenas...
Ela segue o que manda.
Ela segue o que está ali. Aqui. Ela só trabalha, literalmente, ali, né? E eu acho que, às vezes, essa é a crítica que a gente faz, né? O roteiro manda o Companion fazer o que quiser e nem sempre tem consistência,
né? É verdade.
Mas vamos lá. Isso explicaria esse jeito atual dele, criando um vilão foda, sendo ele mesmo para uma segunda temporada com Capaldi, que é um mega ator e entrou no meu top 3 de doutores.
Olha aí, o Capaldi está ganhando território, né, cara? E aí ele termina o e-mail dele, fazendo o jabazinho dele, ele fala assim: aproveito, convido vocês para ouvirem o meu podcast sobre James Bond, o Bondcast Brasil. Então, assim, seguindo aí as coisas de amantes...
Fala o site.
Vou falar, calma, cara. Seguindo aí as coisas da Terra da Rainha, você pode entrar no www.comunidade007brasil.com.br e ele tem um podcast que, inclusive, eu já assinei o feed, cara.
Olha aí.
E é muito legal. Eu não conhecia, e olha que eu sou um cara que escuto muito podcast, mas eu nunca tinha tentado procurar um só de James Bond. Então, pra você que gosta também dessa série de décadas e décadas, assim como Doctor Who...
Todo mundo sabe que James Bond também é um Time Lord,
pois,
né?
É, inclusive, se vocês forem gravar algum episódio aí sobre aquele filme do Cassino Royale que tem o... O que você gosta? O Woody Allen... Convide-nos, porque eu gosto muito desse non-canon de 007.
Valeu então, aí, então, Juliano, Gilzão.
Então, Gilzão, então valeu, acessem aí Comunidade 007 Brasil e vamos para o nosso próximo e-mail.
Vamos para o nosso próximo e-mail do Iago.
Iago com Y.
Meu nome é Iago. H-Y-A-G-O. Meu nome é Iago, tenho 19 anos e sou de Maceió. Alagoas. É do Nordeste,
viu? Alagoas. Raiago é Alagoas.
Sim. Curso fisioterapia, sou Ruby há aproximadamente 2 anos, graças a uma amiga minha.
A gente conhece amigos da série.
É, eu também conheci.
Eu conheço um que
eu conheci meu namorado. Tá bom. Queria parabenizá-los pelo excelente podcast produzido por vocês e dizer que vocês fizeram com que eu deixasse meu preconceito em relação a eles de lado e que me apaixonasse por eles. Olha aí.
Olha aí.
Estamos reacendendo a chama.
Não, tá, no caso dele,
do
acendendo.
Do podcast.
Né? Inclusive aí, né? Agora, que dia? Dia 21, parece? É o dia do podcast,
olha
gente.
Aí.
Você que gosta do nosso podcast e também acompanha outros podcasts, como o Nerdcast, como o GeekVox, como Matando Robôs Gigantes, um podcast
coisa boa
aí da podosfera. Cara, dia do podcast. Vamos tentar fazer alguma coisa especial pra esse
com
dia.
Certeza.
Vai ser muito legal. Mas vamos lá continuar com o que o Hayago falou.
Bom, então ele fala assim: antes de dar minha opinião, gostaria de comentar de forma breve algumas coisas.
Manda ver.
Apesar de entender em parte a posição do doutor em Kill the Moon, também me simpatizo com a reação da Clara ao acontecido. Ninguém agiria de boa se um amigo seu jogasse uma decisão dessas em cima de você.
Eu agiria.
Parafraseando uma das convidadas do podcast, acho que foi ou a Petra ou a Letícia
Costa.
Foi Cosmos.
A Petra, acho que falou isso.
Exatamente. É, foi a Petra, porque ela estava defendendo a Clara,
é
né?
É verdade.
Ele continuou falando da Clara. Sou uma das pessoas que do fundo do coração odiava a Clara na 7ª temporada. Mas agora estou adorando a personagem, mesmo com alguns erros de continuidade e construção da mesma. PS, quase tive um surto, quero matar Tio Mofá, com a trollagem da Clara deixar de ser companion do nosso querido, melhor, Master Ultra Dr. Capaldão. Já deu pra perceber quem é meu doutor favorito. Porque tem muita gente, né, falando então, que o Capaldão já se tornou favorito. É legal isso.
Inclusive, isso é uma coisa que a gente vai até falar agora mais pra frente durante o review, que como o Capaldi, ele tomou campo rápido.
Conquistou o fandom, né?
Sim.
Tem gente, sim, que ainda é resistente a ele, mas, no geral, a gente percebe que a aceitação tá bem grande. A 8ª temporada tá indo super bem.
Isso é bom.
And at last, but not less important, ele botou em inglês.
Olha aí, um cara
tá gastando aí o inglês. Confesso que estou me rendendo à teoria de que Danny Pink pode não ser o que aparenta ser e de que a Miss pode ter algo em relação a isso. Ele mandou esse meio antes do episódio de hoje.
É verdade, é
então,
verdade.
Então olha aí.
Cara, você que provavelmente já viu o episódio, porque nós já compartilhamos o link, inclusive se você quiser baixar, tem aí o link da temporada pra você ir baixando se você estiver atrasado. Você deve ter se borrado todo, né, cara? Porque a Miss chegou pra maltratar nesse final de episódio. Um episódio até bem mais ou menos.
Medos.
E aí chega a Miss no finalzinho e transforma o episódio em outra coisa, né, cara? Então, sim, ela tem relação a muita coisa aí.
Então, ele fala aí do episódio da semana passada. Mummy on the Orient Express me trouxe uma impressão muito boa em relação ao que a temporada pode alcançar até a season finale. Compartilho a ideia do Fred de que esse episódio foi bom por trazer algo que, querendo ou não, tem caracterizado a série por esquema tem um anos, o sci-fi.
Sim, é o que eu falo, a série tá ficando meio sci-fi cru agora.
Gostei mais ainda porque o núcleo de relacionamentos Clara e Danny foi deixado um pouco de lado neste episódio para dar espaço tão somente à aventura em si e à resolução do caso. Adorei o mistério envolvendo a múmia, as mortes, aquele reloginho do capeta que me dava uma taquicardia toda vez que aparecia e o antagonista do episódio Gus, mesmo tendo uma puta raiva daquela vozinha amigável dele.
Ah, sim, o Hall do episódio.
Que era o Hall do episódio. Esse episódio consegue com toda certeza colocar a série de volta ao trilho. Hã? Se ligou no trocadilho?
Cara, eu vou
Mummy on the Orient Express.
Que era um trem. Eu vou confessar que a gente só pegou o seu e-mail por causa desse trocadilho, cara. Porque esse é um trocadilho que eu faria e eu não fiz. Então muito obrigado aí por pegar esse gancho que eu não peguei.
É, depois do não muito agradável, eu quero ter querido Baisobedos Kildemon.
Ele escreveu Baisobedos. É um rapaz que conhece a mitologia por trás da BRCast.
Com certeza. E é isso, ele fala assim, ele termina mandando beijo, mandando abraço, mas é isso. Ele
mandando beijo pra Xuxa, mandando beijo pra você, mandando beijo pra todo mundo.
Então ele traz aí suas impressões bastante relevantes, né, em relação à oitava temporada.
Sim, e agora partindo pro nosso último e-mail de hoje. É o último e-mail de hoje.
Sim, como sempre, mantendo a tradução, dois garotos e uma garota?
Ah, mas não é uma tradição, é porque a gente acaba... É
que
sorte.
Na semana passada foi assim também, né?
Esse é o Luiz Agama de e-mail. É o e-mail de Luiz Agama. Como ela começa hoje?
Tá tarde, né? Por isso
não
tá
é, não é. Que tá, é que sabe o que é, cara? Que tá acabando a água.
Você aqui tá emocionado.
Não é que tá acabando a água aqui em São Paulo e eu já vi hoje que tá acabando no Rio também e tá um calor do cacete.
Tá o calor do deboche?
E eu tô começando a ficar preocupado que eu não vou poder manter minha média de 3 banhos por dia, então eu tô ficando meio maluco, mas vai...
Eu sobrevivo com banho por dia numa boa.
Ah,
então,
cara, nesse
calma.
Calor horrível, não.
Vamos ler o e-mail da Luísa.
Sim.
Oi, meu nome é Luísa, tenho 21 anos e faço faculdade de tradução, então é companheira de profissão minha aí.
Olha aí, que maravilha.
Que eu sou tradutora também. Já viajo há 2 anos com o doutor e não parei desde então. Acho que estou viciada.
Olha aí.
Além de esperar pelo episódio de sábado, também fico esperando pelos podcasts e que estou amando.
Amando em letras maiúsculas.
Em letras maiúsculas. Eles têm feito a minha alegria nas idas e voltas para a faculdade. Que
é,
bacana,
mas
né?
Mas esse é o intuito do podcast. Além de passar o nosso review do episódio, que na verdade é só uma desculpa para a gente falar sobre outras coisas, eu acho que é isso mesmo, cara. É passar um pouco, um passatempo para vocês durante a semana, cara.
Para se divertir.
Exato, é diversão.
Para abstrair, para relaxar.
É aquilo, cara. A gente está fazendo pela diversão. É isso, diversão e amor. Vai lá.
Assim como a Petra Leão, também faço parte do fandom do Capaldão. Eu já trazia uma quedinha por ele devido ao seu trabalho brilhante como Malcolm Tucker em The Thick of It. Após vê-lo na Doctor Who World Tour e assistir a sua primeira cena em Deep Breath, posso dizer que sofri uma quedona. Ele é puro charme, simpatia e talento.
Caraca, swing sangue bom, né, cara?
Total.
Capal de carioca, swing sangue bom.
E claro, está arrasando como doutor. O meu doutor ainda continua sendo Tennant, mas o do Capaldi ganhou meus 2 corações no momento em que comentou que não gostou da cor dos novos rins.
Ele ganhou seus 2 rins no momento que falou que não gostou dos corações. Né?
Exatamente. queria falar uma questão que me ocorreu outro dia em relação à presença do 12º nos eventos de The Day of the Doctor.
Manda ver.
O momento abriu várias janelas para diferentes pontos das regenerações do doutor para que ele pudesse salvar Gallifrey. O 12º estava lá divando com as suas sobrancelhas, o que nos leva a acreditar que em algum momento isso irá acontecer na timeline dele.
Sim.
Se ele estava salvando Gallifrey, significa que ainda não havia encontrado o planeta ou que já havia?
Então, tem muita gente que acha que aquele momento que aparece ele puxando a alavanca...
Não confundir com o momento.
Não, aquela hora que aparece ele puxando a alavanca e dá o intensify lá nos olhos dele, é enquanto a tarde está caindo, antes de Deep Breath.
Então entendeu? Já rolou.
Porque o que acontece é que a gente vê ele regenerando no final do especial de Natal, né? O 11 pra
the
ele. E aí ele não sabe, exato, ele não sabe pilotar tardes e ele já aparece no Deep Breath saindo de dentro da dinossauro. Tem gente, tem teoria...
Tem esse gap, né?
Tem teoria na internet, exato, que dizem que aquele momento ali onde ele puxou a alavanca e ajudou a colocar Gallifrey no lugar foi antes dele cair na Terra pré-histórica e ser engolido pela dinossauro.
Entendi, mas pode ser. Mas
é uma teoria, a gente não tem nada confirmado.
É, então ela fala assim, quando a janela do momento abriu pro 12, ele supostamente já devia saber o que era, pois ele já havia vivido aquele acontecimento.
Sim.
Mas como 11, o único que lembra de tudo. Não, mas como 11.
Porque o 11 lembra de tudo e todos dele pra frente vão lembrar.
Então ele lembra como 11, ou seja, o 11 lembra, então o 12 carregou essa memória.
É o Wibbly-Wobbly estilo Time Crash, que o quinto só sabia pilotar tarde daquele jeito porque tinha visto o 10 fazendo, e o 10 só sabia que tinha visto o quinto fazendo.
Então ela fala assim, eu não acredito que a aparição do 12 tenha sido apenas fanservice, e fico na torcida de que ainda veremos na série o Dr. do Capaldi ajudando o salvar Gallifrey.
Tomara.
Além disso, seria incrível ver tais eventos a partir do ponto de vista dele. Que realmente, talvez... né, ele nem tava direito ali no especial.
Cara, sabe o que ia ser muito foda? Se esse momentozinho do Intensify, dele puxando a alavanca, for o momento que ele descobre onde é o paraíso e ele descobre que é Gallifrey.
E aí ele percebe que tem que fazer um negócio.
Exato, porque se você parar pra pensar... Ele não aparece naquela formação no final do especial de Natal.
Não, não aparece.
Do especial,
do especial de 50 anos, no finalzinho.
Então, cara, quem garante que dali ele não foi direto pra Gallifrey descobrir onde era a Terra Prometida? A gente não sabe. Cara, se for, Luísa, só de parabéns por ter atinado isso na gente.
Luísa Gama, parabéns. Muito bacana.
Luísa Gama tem aí parte do nome de um time maravilhoso de futebol aqui do Brasil. Vasco da Gama, adoro esse time.
Olha lá, hein? Vamos lá. Enfim, tentei de forma muito confusa, diga-se de passagem, expressar essa questão que está martelando na minha cabeça e gostaria de saber a posição de vocês. Então tá aí a nossa posição.
Cara.
Adoro o trabalho que realizam no Dr. Brasil. Obrigada por sempre compartilharem com as suas notícias do mundo, Rúvia. You're fantastic! Ai, que lindo! Beijo, um abraço, awkward, estilo 12º. Então, aí. Gostei da teoria dela.
Pois é, acho que...
A gente tem que pensar nessas coisas também,
A gente vai favoritar esse e-mail, porque se for... real isso aí.
Aí a gente volta.
A gente volta e fala com você, cara. Não, a gente liga pra você. Pode ficar tranquilo.
Mas muito bacana, eu gostei. É porque a gente fica pensando mesmo, né? Que outras coisas... Inclusive, é algo que vem sendo falado, né? Quando o 12 não está com a Clara, o que ele tá fazendo?
Exato.
Então tem todas essas coisas pra serem preenchidas.
Exatamente.
Né?
E aí, como ela falou, né, no finalzinho, que ela agradece pra gente compartilhar notícias do mundo Ruvian, hoje ela vai gostar muito de ouvir o podcast, né? Hoje no domingo, que nós gravamos no sábado. Porque nós trouxemos nosso convidado especial, Tati Oldfield, que tá lá na Terra da Rainha.
Tá fazendo doutorado lá na Grã-Bretanha, no
Pois
Reino
é,
Unido.
Então ela passou, aproveitando esse episódio, que não foi um episódio muito cheio de coisa, pra ela falar pra gente um pouco como é essa vivência lá fora, como é participar do fandom lá fora. Então vocês vão ver aí, durante esses minutos do nosso podcast, como é viver do outro lado desse mundo.
Na Terra de Elizabeth.
Na Terra de Beth. Então, vamos lá?
Simbora.
Vamos lá.
Só agora.
Então, pessoas, como eu já tinha dito, o episódio mais chato da temporada, literalmente chato.
Literalmente, chato. Né? Aquele flat, né? Flat, é. A gente ficou pensando, o que é flatline? E a gente procurou no Google Imagens, e flatline era aquele lance de...
A linhazinha que fica pitando quando você tá
hospital,
morrendo.
No hospital, cardíaco. Aí eu pensei assim, pô, o doutor tem dois corações, deve ter algo a ver com isso. Mas no fim, não. A ideia era mais simples do que a gente pensava. Tinha a ver mais com o lance de ser 2D chato, flat.
É, eu não sei se é porque... É que eu tenho problema da língua, né? Nós, apesar de sermos fluentes em inglês, a gente não tá imerso no ambiente de todo mundo falando inglês. O pessoal aí no Reino Unido pegou de primeira sobre o que era o episódio, Tati? Ou teve também... O pessoal ficou misleading?
Ficou meio misleading, porque o que saiu de spoiler durante a semana não deixou muito claro.
Vocês estão sentindo aí também que essa temporada tá com pouca coisa sendo liberada?
Pouca divulgação, pouca imagem, pouco vídeo...
Eu acho que eles estão fazendo meio conta-gotas depois do incidente, do vazamento dos episódios, né, antes da temporada sair. Então eles estão bastante cautelosos com toda a parte de promoção,
uhum.
Ah, né, então eu acho que eles querem deixar o pessoal, assim, com gostinho de quero mais durante a semana. Você vai, espera no sábado, vai assistir o episódio e... Sim. Como é que você vai passar o restante da semana? Você tem que... então, você... na parte dos spoilers.
Você não acha que isso é meio arriscado? Porque assim, quando a gente tem sempre material do episódio durante a semana, isso aumenta e estiga a vontade de ver. Mas, por exemplo, ainda mais a gente que tem o site, a gente posta, tipo, sempre coisa do episódio 2 dias antes, porque a gente fica até quinta-feira mais ou menos sem informação, quase.
É.
Nem pôster que eles faziam, que a BBC fazia antigamente, ela tá fazendo.
É, tá sem pôster oficial, é só o da Radio Times. A gente tá percebendo uma escassez na divulgação dessa temporada.
É, mas engraçado, você comentou do vazamento, agora que você não entrou com esse assunto, mas já que foi tocado, porque aqui, quando isso aconteceu, foi um escândalo, né? Todo mundo falava disso, a gente recebeu o e-mail do pessoal da BBC pedindo pra não divulgar, a gente fez até a campanha pro pessoal não divulgar. Como é que foi aí, cara? Como é que teve rolo? Como é que deu treta?
Teve rolo TV? Também.
É mesmo, cara?
Teve muito rolo. Eu vi muitos amigos Ruvians daqui pedindo, implorando pra, por favor, não infernizarem no Facebook, Twitter, sites, fóruns pra espalhar, porque é a questão de direitos autorais, né? Que você tem que respeitar, né? Um trabalho que você passa meses a fio e você não vai querer entregar o produto inacabado.
Entendi.
Né? E aqui as leis de direitos autorais são bem mais pesadas do que no Brasil.
É, até para download, né? O cerco é muito mais fechado. Acho que até streaming eles dão o cerco fica mais apertado que aqui, né?
Não, e principalmente a parte de torrents, por exemplo, tem muitas coisas que eu quero baixar, eu sou obrigada a comprar, eu não tenho nada contra comprar, porque se você é fã, você vai investir. Só que o que acontece? Você tem provedoras de internet que simplesmente bloqueiam o site de torrent, não deixa você acessar por causa de infringimento de direitos autorais.
Olha aí, gente, Brasil, então, que terra da liberdade, minha gente.
É,
estamos,
né, total,
todos vivos.
É, só pra dar um exemplo pra vocês, Thaís e Fred, o que que acontece? Tem muita coisa que eu só consigo baixar na universidade, porque em casa o meu provedor bloqueia.
Olha que doido. Aqui é tudo super liberado, a gente bota link de streaming toda semana e...
É, assim, a BBC, na real, ela até sabe, porque quando toda semana tem aquele survey da própria BBC sobre o episódio, né?
E lá a gente participa da pesquisa oficial do survey, eu participo, pelo menos.
É, e eles sempre perguntam, como você assistiu? Aí tem lá, tipo, BBC iPlayer, BBC 1, BBC 2, assistiu, sim, entre aspas, de graça por streams na internet. Tipo, eles sabem que a gente assiste na maciota aqui. Engraçado que quando, antes da série começar a passar aqui oficialmente, né, pela TV Cultura, e tinha People and Arts, mas foi muito mal divulgado, quando era só na TV Cultura... Quando o Sherman veio aqui, o Robert Sherman, o escritor de Dalek, ele perguntou, pô, como é que vocês fazem pra assistir se não passa? Aí todo mundo ficou aquele, não sei, ele, não, a gente sabe como é que vocês assistem, mas tudo bem, porque é o único jeito que vocês assistirem que normalmente não passaria aí, né? Então eles, é meio negócio, se é pra essa diversão, façam, assistam, né?
E eu acho que tem um problema muito sério, que é a questão do IP, né? Você tem esse bloqueio, isso é horrível. Porque já aconteceu comigo de querer acessar conteúdo no Brasil e não poder assistir.
Caramba. Aqui tem muito isso, do Brasil não abrir daí, mas eu não sabia que o contrário tinha.
É.
Acontece muito do contrário. Então, por exemplo, quando eu tava de férias, eu ia pro Brasil de férias,
sim,
era eu que ia assistir as coisas daqui, eu tinha que dar um jeitinho, né?
É, lógico.
Porque não existe como. É. E vice-versa.
Aproveitar que tá aqui pra tirar o atraso, pois, né, de várias séries que não dá pra assistir.
Ou novela, né? Vai
saber. É.
Ou outras coisas, como, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu tava assistindo, acho que era o Planeta Terra, tava passando o Blur, que é uma das minhas bandas preferidas, eu queria, sim, assistir o show.
Sim.
E tava lá bloqueada, não podia assistir, então eu tive que,
nossa,
dar um jeitinho pra poder assistir o show do Blur. Eu falei, gente, eu quero assistir o show do Blur na net. Mas eu tava assistindo o Rock in Rio. Então isso é uma das coisas que eu comento com vários amigos meus que gostam de séries, que essa política de direitos autorais, eles teriam que mudar.
Olha só, então, tão chato quanto as dimensões do episódio são as leis de bloqueio no Reino Unido, gente. Tá aí, fica nosso pequeno espaço internacional, intercâmbio aqui do Brasil Podcast. Mas voltando ao episódio, então, foi um episódio que, assim como os outros, teve uma divulgação bem fraca, né? Liberou umas imagens, liberou uns videozinhos de 1-2 segundos, que não ajudou em pouco nenhuma.
10 segundos, aí depois 1 minuto.
É, pois é. Episódio que não ajuda em nada.
curtas, que não ajudam em nada. E aí a gente já foi pra esse episódio completamente às cegas, né, cara? Pelo menos eu, por exemplo, Robert of Sherwood. Então você já manja que é um episódio com robôs e com Robin Hood. Sei lá, Listen. Tá bom, Listen até que não tinha tanto. Mas
Mas que esse episódio especificamente foi o mais subjetivo de todos. Não deu pra saber sobre o que era. E eu vou confessar que até agora eu não tô sabendo muito bem sobre o que é.
A
gente sabe que são aliens que vivem em duas dimensões e eles vieram pra Terra descobrir como é o mundo em três dimensões, né?
Ou eles já estavam aqui, né? A gente não sabe. Mas
todo mundo para as duas dimensões.
Sim. Na real, aprender como viver em três dimensões, né? Que a gente vê que eles viram aqueles zumbis meio...
Eles conseguiram, eles aprenderam.
Fica meio Dawn of the Dead ali, eles meio com glitch, meio me signo,
meio zumbi.
Meio zumbi me signo e eles viram 3D. Mas...
E ele ele nomeia eles, the boneless.
A gente já sabe.
Os sem ossos.
Eu acho que isso é até de propósito, porque... Quando teve aquele o Half-Face Man, até eu acho que um episódio depois, ou dois episódios depois, ele não tinha nome. Era o vilão do episódio.
Não, ele tem nome, mas como...
Então, é Half-Face Man. O doutor que fala, mas não é no mesmo episódio, sabe?
Não é.
É muito louco. E é engraçado que, normalmente, assim, uma coisa, um diferencial que o nosso podcast tem, né? O pessoal que escuta já sabe, é a nossa trilha sonora, né? Que é sempre uma... São músicas que têm alguma relação com o plot do episódio. Geralmente é o nome do episódio, ou alguma coisa que teve dentro do episódio.
Referência.
Esse episódio... Até a gente realmente assistir, eu não sabia que músicas colocar. E normalmente, no meio da semana, eu já tenho toda a playlist pronta.
De tão subjetivo que foi.
Pois é. Mas, no geral, eu achei o episódio ok. Ele tem mantido uma linha. Porque, assim, essa temporada, ela teve episódios ótimos, né? Como o Deep Breath foi muito bom.
Foi.
O Listen foi excelente. E a gente teve episódios medianos. Esse entrou na lista dos episódios medianos, que foi, tipo, True Sci-Fi. Não focou em relacionamento, em nada disso. Até meio terror,
isso.
Né? Mas não foi nada de extraordinário, tirando os dois últimos segundos do episódio. Né?
dois segundos com a Missy, esquece tudo o que aconteceu no episódio, ela ofusca, né?
Não, inclusive,
cara?
Aqueles últimos segundos...
Então, essa história da Missy ter aparecido... Tá muito estranho, porque não faz muita ligação com as outras aparições posteriores. Parece que eles jogam como se fosse um cliffhanger, totalmente diferente.
Então, mas essa é a parada da Missy. Ela tá sendo o arco gigante em volta de todos esses mini arquinhos, né, cara? E ela, assim... Pode falar.
É como se ela estivesse observando as atividades do doutor.
Então, isso é uma coisa que a gente não sabia. Tipo, a gente, pelo que dava pra perceber, eu tinha a impressão que ela via aqui e ali. Agora ela tem um iPad.
E a gente sabe que ela é patrocinada pelo Steve Jobs.
Tá Big Brother, mano. Ela tá vendo todos os passos do doutor
e da
Clara.
Não, mas você sabe por quê? Porque o Steve Jobs, né, que Deus o tenha, já foi para o paraíso. Porque foi um cara que trouxe muitas coisas boas pro planeta Terra. E ele já deve ter chegado com a Missa e entregado o iPad pra ela. Por isso que eles nem tentaram disfarçar. Aquilo ali é um iPad, não um tablet.
Total.
É um iPad. Notar claramente.
Claramente. Ela claramente vê a Clara no iPad.
Esses ganchinhos da Missy, eles dariam um episódio cheio, né? Porque todo esse episódio foi bem ok. Não levantou tantas dúvidas. E aí a gente chegou no finalzinho, no 45 do segundo tempo. E ele levantou todas as questões do episódio. Tipo, por mim era um episódio só sobre esse Oh My Clara, I Made a Good Decision, sabe?
I chose well, né?
Ela fala.
Eu escolhi bem, né? Então você começa a pensar que, na verdade, a Clara tá ali o tempo todo por causa da Missy. E aí eu tive a pachorra de abrir o Netflix pra assistir o The Bells of St. John novo, que foi onde a Clara Oswald entrou, porque a gente viu ela. Tanto no Asylum of the Daleks e no The Snowman, mas eram os ecos. Agora, quando entrou a Clara Oswald de verdade, foi no The Bells of St. John. E aí, no começo do episódio, o Matt Mitch, o 11º, tá lá, recluso. E aí eles falam, olha, os sinos de São João estão tocando. Quer dizer, o telefone da tarde...
Os sinos de São João, né?
Com
pé de moleque
e
pau de sebo.
Festa junina feelings. E aí fala, tá tocando o telefone. E aí toca a Clara. Aí ele fala assim, mas quem é? Ah, É a Clara, ela acha que é o serviço de atendimento ao cliente da internet, né? Sim. Ah, mas quem te deu meu número? Ah, uma mulher na loja. E eu lembro que quando saiu esse episódio, todo mundo achava que era ou a Rose, ou a Amy, ou a River. Eu acho que agora tá bem claro que é a Missy mesmo,
sim. Assim. E aí levanta outro problema, né? Porque o arco daquela temporada, da parte da temporada que a Clara entrou, a gente nem sabia da Missy. O arco era o da grande inteligência, né? Do vilão que apareceu com o segundo doutor e voltou a aparecer com o 11º, que era até interpretado barra pelo Richard E. Grant e barra pelo Ian McKellen, né? Então okay. a gente nem esperava, a gente nem sabia quem era a Missy e agora a gente tá vendo que tem ligação. Há quem diga que a ligação vai até mais pra trás porque é coisa da Cal, né? Eu não sou partidário dessa teoria.
Eu sou partidária dessa teoria. Então, você lembra, Tati, lá do Silence in the Library, a primeira vez que a River apareceu?
Isso, nossa, faz bastante tempo.
Faz muito tempo, tem quarta temporada, né?
Nossa, faz um tempão já. O que o pessoal comenta muito aqui, que é talvez a Missy seja a Rennie.
A Honey.
Sim, a Honey. Muita gente... A gente falou, a Honey, cantou essa bola.
Exatamente.
Tem muita gente tá achando.
Parece que querem ressuscitar a Honey.
Então, eu acho que era o momento mais oportuno, até porque a atriz morreu, né? A
Kate O'Mara.
Kate O'Mara, né? Ela morreu esse ano, não foi... Sempre que morre alguém da série clássica, ainda mais alguém de peso, né? Ou o Mestre, ou a Honey, ou, sei lá, o Brigadeiro morreu tem um pouco tempo também, a Sarah Jane, rola uma comoção no fandom. Mas o da Honey não foi algo tão... Oh, porque nem todo mundo conhece a Honey. Pelo menos aqui no Brasil, uma parcela mínima da
população. Inclusive, eu vou soltar um spoiler agora. Estamos traduzindo o arco da Honey pro pessoal, vai sair essa semana.
Olha aí, olha, vocês estão vendo que tá prometido. Vocês estão ouvindo isso no domingo, né? Então vocês podem. Se até sexta-feira esse episódio não sair, vocês podem cobrar aí @taisalks no Twitter.
Nossa, me entregou!
cobrem, porque eu estou cobrando em casa.
Tem que sair, sim.
Eu tô ferrado agora.
Não devia ter falado.
Mas uma coisa que eu percebo no fandom aqui, aqui no Reino Unido é que a Honey não é uma das personagens mais queridas da série. Ou você gosta ou você não gosta dela. E como ela entrou naquela fase do sexto e do seventh, então fica do sexto e do sétimo, então muita gente já não estava assistindo a série. Então, tinha muitos problemas.
Eu acho que é mais uma questão de... Eu acho que como ela apareceu numa fase que não era lá grandes coisas pro pessoal daí, porque é aquela... Era Jonathan Turner, né? O pessoal meio que ligou o foda-se pra personagem. Mas ela é uma personagem muito bem construída. Eu gosto muito da Honey.
Entendeu? Não, assim, a Honey é um personagem... A Honey é uma personagem bastante interessante. Uhum. Só que, infelizmente, naquela época, não exploraram todo o potencial.
Nem explorar o potencial de nada, na verdade, né? Quer dizer, o sexto doutor, a gente sabe que ele poderia ter feito muito mais. O sétimo doutor também, né? Os caras descobriram que a série tinha sido cancelada no meio, assim. Então, teve muita coisa que ficou rabinho pra trás mesmo na época aí dos anos 80, né?
Sim. E uma teoria que tá rolando, né? Seguindo a linha aí do raciocínio que a Missy pode vir a ser a Honey, é que ela é o próprio mestre, né? Porque... Nego de fandom viaja pra cacete. Aí falou que Missy é o diminutivo de Mistress e Mistress é o feminino de Mestre. Então, como o Mestre regenera roubando corpos, ele roubou o corpo de uma mulher e agora ele é a Missy. Você que tá aí desse lado, o que você acha? Você acha que... Como o pessoal aí do Reino Unido acha disso? Porque é uma mudança de paradigma total. Assim como mudar o doutor pra doutora, mudar o mestre
mudança
pra mestre.
Mudança de gênero, né? Vai mexer com tudo isso.
Isso.
Alguém tá falando disso
Não, eu não vejo muito disso aqui. Porque o pessoal, principalmente os fãs mais antigos, eles botam muita fé que seja Honey.
Honey é a teoria que tá bombando aí.
Eu sou partidário dessa teoria.
Bomba aqui.
Ai, que legal. Porque aqui eu tô percebendo que é mais mestre.
É, o pessoal. Mestre e algumas pessoas falam que é o Valeard até.
Tipo eu.
Você tá achando várias coisas.
Mas essa questão de gênero, se ela acontecer na série, ela tem que ser tratada de uma maneira bastante sutil por causa do público infantil.
Sim.
Né? Que ainda, apesar que aqui passa no horário que, por exemplo, esse episódio passou 8h25 da noite.
Isso.
Né? Que já é um horário bem. Pouco assim, tarde para as crianças, né, daqui.
Sim.
Então, você não pode colocar certos conteúdos sem ser exposto de maneira adequada, porque senão o pessoal vai lá no Ofcom, que é a agência reguladora de mídia aqui do Reino Unido, e vai reclamar que o conteúdo não está adequado para aquele horário, e aqui eles pegam bastante pesado e é multa em cima da BBC, sem choro nem vela.
Nossa, multa mesmo, assim, sabe, tipo, tem que pagar.
E a gente sabe que a BBC não, ela não tem muito dinheiro, né, até porque sai do contribuinte. Então não é muito legal mexer com isso.
É complicado.
Olha aí, cara.
E já estão rolando algumas, algumas reclamações em relação ao fato do Capaldi ser mais harsh, ser mais grumpy, assim?
Não, até que não. Que eu vejo nos fóruns o pessoal vem gostando muito dele.
Ai, que bom.
Ah, que bom.
Porque ele emula demais a série clássica. Então, sim, são ecos do primeiro, ecos do sexto, ecos do terceiro.
Bastante.
Ele, desde que ele entrou, né, o visual dele lembra muito do terceiro, né, o jeitão e tal, mas ele, as atitudes dele é uma mistura de primeiro com sexto, assim, na lata, né? Algumas manipulaçõezinhas aqui e ali do sétimo, né? Mas ele é bem sexto, o jeito de falar, de tratar os outros.
Tratar com o Penny, né? O sexto com a Perry é muito parecido com o Capaldi e Clara.
Sim, sim. Só que com a diferença... que a Clara peita ele direto e a Perry não fazia isso.
A Perry era uma bunda mole.
Ô, louco.
Grande Nicola Bryant é uma fofa, mas Perry era uma bunda mole.
Não, agora que a gente falou da Perry, da Nicola Bryant, esse final de semana tá rolando em Londres, né? O London Film and Comic Con, que tanto ela quanto o Colin Baker estão aparecendo.
Ai, que demais!
Legal. Só que é o seguinte, você, aquilo que eu falei na minha resenha da Hooverville, você tem que prestar atenção na relação custo-benefício, porque você vai lá pagar 15 libras por uma foto, 15 libras por autógrafo, é um investimento, então sim, eu pensei, sim. Pô...
É que você não tá em Londres, né?
É. Talvez se fosse a Tegan, você até iria.
Olha, e falar em Tegan Janet Field, hein? Vai ter no começo de janeiro, né, no, assim, meados de janeiro, vai ter o Big Finish Day 6.
Olha
que
aí,
vai
gente.
Ter. Legal. Que vai ter até que estão confirmados a Tegan, a Janet Fielding, a sim. Sarah Sutton, que fez a Nyssa, Matthew Waterhouse, que fez o Adric, esse até
aí,
agora.
Esse aí não deveria entrar em nada que a instalação da BBC só pelo mal que ele fez ao falar do Tom Baker no livro dele, né,
só cara? Pelo mal que ele fez ao nascer.
É, que o cara é detestável, né, cara? Tanto o ator quanto o personagem, puta que pariu, cara. Com mal da má palavra, mas cacete, cara.
Não, e tem umas histórias tem umas histórias que eu vi no como é que chama? No fórum no Gallifrey Base, que eles estavam falando que o Peter Davison não aguentava ele.
Mas é claro, cara, ninguém.
Ninguém.
Tinha uma história de jogar o script de Earthshock no camarim do Matthew e falar, não, agora você vai morrer no episódio.
Nossa.
Aí, que notícia boa. O pessoal estourou champanhe, né, depois dessa gravação.
Nossa, então todo mundo falando essa coisa. E se você pega, por exemplo, o DVD, né, do arco de The Visitation, não é, ele nem aparece. Quem aparece é o Mark Strickson, que fez o Turlough.
Ah, sim.
Que é muito mais gente fina, né? Eu acho o Turlough um fofinho.
Engraçado que ele entrou como um assassino, né, cara? Um candango que foi lá pra matar um
enviado
doutor.
Enviado do mestre.
Enviado do mestre e terminou numa boa, né, cara? Tipo, amigo do doutor, mais do que o condenado lá do Space. Eu não gosto dele. Mas agora, quem citou a série clássica e citou o Peter Davison, eu queria lembrar o pessoal que, por exemplo, essa tarde pequena, para muita gente, é novidade, né? Mas a tarde miúda, sim, ela já é uma coisa recorrente na série. Tem um arco do primeiro, se eu não me engano, que ela encolhe. Tem um arco do terceiro, que é um dos meus favoritos, que é o Carnival of Monsters, que a tarde também fica pequena, né? O doutor fica vendo tudo mega gigante, e na real, eles que estão pequenos. E eu senti essa referência no episódio, que assim que eles saem da TARDIS, que tá média, né? Não é a menor possível, que eles ainda conseguem entrar e sair, o doutor pergunta, será que a gente tá pequeno? Né? É bem sutil a referência, mas eu senti, tipo, ah, já aconteceu comigo. Eu já tive menor, mas não, tá tudo do mesmo tamanho, só a TARDIS que diminuiu mesmo. E tem, você falou que tem coisa do quarto, eu não lembro do episódio.
É, o pessoal tava comentando aqui no Twitter, né? Porque aqui a gente tem esse hábito, tá assistindo Doctor Who, vai no Twitter e começa a twittar sobre o assunto. O pessoal tava falando que em Logópolis também.
Olha.
A Tardes dá uma diminuída. Mas eu não lembro.
Justamente no
cabeça.
Arco de regeneração do Tom Baker pro Peter Davison, né?
Só que eu não lembro da Tarde Miúda, não. Mas eu lembro do terceiro. O terceiro tinha e era bem legal, cara. O conceito.
Então, o que eu achei super interessante foi a dinâmica do Capaldi dentro da Tardes diminuta. Porque eu pensei, ah, então o episódio vai ser só Clara Ru e ele não vai ter força nenhuma, mas ele continuou tendo o papel de doutor, mas ele estava utilizando a Clara para tomar as decisões.
É, na verdade, eu acho que a Clara, por mais que ela, eu fui boa, vai, eu fiz direitinho, mas, pô, foi o doutor que deu todas as instruções para ela, na verdade.
É, ele tava...
Se não fosse ele, ela tava fodida.
A Clara, agora, eu sempre gosto de fazer a relação do mundo do Doctor Who com o mundo exterior, mas a Clara nada mais é que o Pinóquio desse episódio, porque o doutor foi o grilo falante, ele ficou no ouvido dela falando tudo que ela tinha que fazer.
Exatamente.
Exatamente.
Não, então, mas e aí a gente encara, né, a tarde pequena, o doutor preso dentro, e isso é um conceito muito legal, porque geralmente o doutor que tá por fora resolvendo os problemas, dessa vez ele tá super ameaçado. E aquele lance que foi até falado já, da Clara Ru, que é um elemento que a gente tá vendo nessa temporada, que não tá agradando muita gente e tá agradando muita gente.
Porque... É, tá bem dividida as opiniões. Eu até falei, quando começou o episódio e eu vi que ele ia ficar ali preso e a Clara que ia resolver todas as questões, eu falei, ai, tem gente que já deve estar odiando muito esse episódio, porque assim, tem muita gente reclamando do foco enorme que está se dando na Clara. E esse foi o episódio que ela carregou nas costas, né?
Sim, inclusive, né?
Exatamente.
Toda semana a gente coloca a nossa enquete no site. Essa é a última semana que a gente não colocou, mas ninguém precisa lembrar disso, a gente já lembrou. Mas toda semana a gente tenta botar para ver como está a reação do público aqui sobre a temporada. E é incrível como tem ficado cada vez mais dividido, cara. É, a última agora que teve, que eu não lembro nem qual foi.
Se você concorda com a atitude da Clara em Kill the Moon, que ela.
Isso.
Que ela super xingou lá, o doutor deu o piti dela, tá?
É, ela deu o ataque de pelanca lá dela. E eu vi hoje, e pelo menos até a última vez que eu fui ver no site, tava 49 apoiando e 51 não apoiando. Então, assim, eu nunca vi o público tão dividido, cara. Assim, impressionante.
Queria saber até da Tati como é que tá lá fora a aceitação. Você tinha comentado alguma coisa do tipo que o pessoal tá achando novelinha demais, né?
Isso, é muita novelinha. Por exemplo, nesse episódio que a gente tá discutindo, o que que o Danny Pink foi fazer? Não tinha nada a ver com a história. Só momento novelinha em Doctor Who.
Ele fica aparecendo nos flashes, né?
Então, tipo... mas sabe, porque eu acho que é até necessário. Porque qual é o lance agora? Porque desde que o Demon, o que vem sendo tratado na série é a confiança. Que é a confiança do doutor na Clara e da Clara do doutor. E agora a gente tem esse terceiro elemento, que é o Danny Pink, que ele tá sendo enganado. A verdade é que a Clara, ela tá sendo a meretriz da temporada.
Ô, louco!
Não, é sério.
O que, que é isso?
Não,
que
você vai entender por quê. Porque ela tá traindo tanto o doutor quanto o Danny. Porque pro Danny, ela fala que ela não tá mais viajando com o doutor. E pro doutor, ela fala que o Danny tá ok com as viagens dele. Porque ela sabe que o doutor pode simplesmente entregar ela em qualquer momento, em qualquer hora, sabe? Em qualquer lugar. Então ela tá sendo a intriga da temporada entre os dois. Ele já não tem uma relação muito boa. Agora tá cada vez pior, entendeu? O doutor já sabe que ela tá mentindo pra ele. O Danny já tá com a pulga atrás da orelha porque ele ouviu o barulho na ligação. Então eu até entendo o fato dele ligar nesse episódio. Em alguns outros episódios, a aparição dele é sempre uma merda, não serve de nada. Mas nesse episódio em especial... eu até entendo. Eu acho que cabia, assim.
Ah, eu não sei. Eu achei um pouco desnecessário. Quer dizer, não achei desnecessário.
Aquela sequência. Porque ela tava naquele super apuro.
No pior momento, né?
No pior momento, o negócio quase caindo. Né? Porque ela tava naquela cadeira com o outro rapaz.
O menino lá. Rolezeiro.
Né?
Coloca a chave de fenda sônica e quebra a janela, vai pra fora. Eu falei, gente, peraí. Eu se eu tivesse na situação dela, eu não estaria nem atendendo o telefone.
Ah, nem eu. Eu teria, tipo, liga depois. E o mais legal é que ela ainda tenta disfarçar muito que ela não tá em apuros, que ela não tá com o doutor, mas é óbvio que ela tá. E é óbvio que ela sabe que o Danny sacou também.
Né? É, ela sabe quando ela chegar em casa. Ela vai ter que escutar dele.
Eu queria falar também do fator Danny, que tem muita gente falando, e eu concordo, que talvez ele esteja escondendo alguma coisa também, porque a gente sempre vê ele assim, ah, ele tá tomando um café no meio da tarde numa pracinha.
Que professor é esse que não trabalha, né?
Não, e o que, que ele tá fazendo no resto do tempo? E naquele dia que ele falou que também teve um dia ruim? Então tem gente falando até que ele é enviado da Missy, que ele funciona mais ou menos como um guarda, né, que é um...
Um espião.
Um espiãozinho mesmo, né? Que tá... Ainda mais agora que a gente sabe que a Missy fica vendo tudo Big Brother iPad ali, meu.
É quase um momento Orphan Black, né? Uma série também da BBC, spoilers pra quem não assiste. É, se foi a Missy que enviou a Clara e ela tá botando o Danny como espião, cara, é igualzinho ao Orphan Black, que tá tem os clones, né? Que tem cada pessoa que toma conta de cada clone. E aí leva você a pensar... Já que isso tem relação lá atrás com o arco da grande inteligência, que isso pode ainda ser influência da grande inteligência. Porque o que o Dr. Simeão fez, o personagem do grande, excelentíssimo Richard Grant, adoro esse ator, ele que ele fez? Ele se jogou na time stream do doutor e ele falou que ele ia destruir a vida do doutor em cada regeneração dele num ponto mais crítico. E aí a Clara se joga depois e conserta. Se essa Clara foi enviada pela Missy, então, quem garante que nas outras, nos ecos, também ela não estava sendo espionada, sabe? Quem garante que ela também não tinha um, se o Danny Pink é um espião, se cada eco não tinha um espião também, entendeu?
Com certeza.
A gente não sabe, cara. A gente não sabe se isso, se o Dr. Simeon está por trás disso, se isso pode ser o que vai levar o Valeade, cara. A gente não sabe. O Capaldi está cada vez mais obscuro e não parece coincidência, sabe?
E tem uma das linhas que ele falou que me chamou muita atenção, né? Ah, você vai voltar para o seu... Como é que era? Viajante espacial? Porque teve alguns episódios que você... Que foi um dos que passou no espaço. Qual que foi que passou no espaço antes
foi
do
o Kill the Moon? Kill the Moon.
Não.
Antes do Kill the Moon que você
Time
via
Heist.
Um... Time Heist. Exatamente, que tinha o... O Danny Pink velho, como um soldado do espaço.
Ah, não, esse aí foi o... Foi o Listen, não foi?
Foi o Listen que tinha o Rupert lá.
O Orson.
O Orson, que era o tataraneto dele, neto, sei lá.
Isso, exatamente.
Sim, mas...
Então isso me chamou muita atenção nesse episódio. Eu falei, peraí, será que vão tentar encaixar?
Pois é, então cada episódio que passa, né, a gente tá vendo que a teia tá se armando mais e a gente tá... É quase como um mapa de um RPG, né? A gente vai andando e o mapa vai aumentando.
É um quebra-cabeça, né? Que a gente vai montando as pecinhas.
Pois é,
vai
a gente montando... tá... Só que a gente tá montando as pecinhas, mas a gente não sabe qual é o panorama, entendeu? Qual é a imagem grande que tá se formando? Eu não sei, cara. Sabe o que vai ser o tapa na cara de todo mundo? Se o Moffat provar que aquela temporada ruim, bosta dele, que tinha a grande inteligência, o Dr. Simeon, vai fazer sentido agora. Vai fazer muita gente engolir o que tinha falado, inclusive eu, que falei mal a temporada.
Não, mas eu não sei se a grande inteligência tá ligada com isso, não. Eu acho que, assim, a temporada 7B, né, que trouxe a Clara Oswald, a interação toda com o 11, ela meio que levou a gente pro especial de 50 anos. E depois do especial, tudo mudou, porque a gente descobre que Gallifrey não está destruída, ela está apenas presa numa time lock, né? E o 11º fala pro curador ali, então é pra lá que eu tenho que ir? É pra lá que eu tenho que ir? Gallifrey. E tem muita gente, inclusive eu, esperando que Gallifrey reapareça. Então esse lance da Missy ser a Honey ou o Mestre... Quer dizer, você só vê teorias de que ela é uma Time Lady, porque as pessoas querem muito que Gallifrey apareça.
Não, tem muita gente dizendo que o tal do paraíso... Pois é, tem que aparecer, porque tem muita gente que fala que o paraíso é Gallifrey, né? Por causa daquele do Robert of Sherwood, que ele vê o mapa externo do suposto paraíso, e é laranja, sabe? Então, assim, o público quer Gallifrey de volta, porque eu acho que se teve, não errado, mas se teve alguma coisa que não foi tão legal na volta da série, foi o fato de não ter mais nenhum Senhor do Tempo, né? A gente viu a volta do Mestre... E aí depois apareceu o Rassilon com a galerinha dele ali e acabou, cara. E agora a gente tá vendo que a gente tá quase que numa era do terceiro doutor de novo, que ele fica preso aqui na Terra, tipo, não literalmente, claro, ele tem aventuras fora da Terra, mas o que parece é que, tipo, a gente não consegue expandir muito, porque, tipo, o Gallifrey tá trancado lá. Imagina o quanto de plot ia poder ter.
Você acha que o pessoal daí quer Gallifrey de volta? E você gostaria de ver Gallifrey de volta também,
eu
Tati?
Eu gostaria, puxa vida, a terra natal do doutor, pelo amor de Deus. Aí eu acho que tem que explorar as coisas da clássica, começar a injetar, já que o Peter Capaldi é super fanboy da série, eu acho que precisa, né? Só que o que eu percebo é que talvez os autores dos episódios não tenham esse engajamento tão forte para poder trazer esses elementos de volta de uma maneira convincente.
Sim. Mas, cara, é aquilo. Eu acho que tudo acontece se o roteirista quiser. Mas se o problema é esse de ninguém ser tão engajado, cara, é que eles não estão procurando as pessoas certas. Porque, por exemplo, você vê, a gente falou agora há um tempinho já da Big Finish, né? Inclusive a gente vem botando aí os áudios pessoal e conhecendo mais.
Audiodramas de Palmagã, só entrar na abinha lá do site e download os audiodramas.
É. Entendeu? O pessoal da Big Finish, cara, tipo, tem roteiros excelentes. Roteiros de nego que bota em Gallifrey, que bota Time Lady, faz arco só com a Romana, arco com a Lila, tipo.
E não só a Big Finish, mas como também os livros são muito legais. Eu tô lendo Engines of War, que é com o War Doctor, né? O John Hurt. Eu já tô no meio do livro já. E ele tem uma companion, que é a Cinder. Tipo, é uma história super rica, super bacana, sabe? É. Então, tem vida pós-série de TV, né? E eu acho que esses elementos de Gallifrey, eles só enriquecem ainda mais o cânone da série.
Sim.
Exatamente. E o melhor exemplo disso é o Sexto Doutor, do Colin Baker, que chega no, nos audiodramas da Big Finish e é o melhor de todos da clássica. Ele interpreta de uma maneira fabulosa.
Sim, então. E isso é uma coisa que, talvez, até por a gente estar sentindo esse ar de Colin Baker na atuação do Capaldi, seja um indício, sabe? E pelo menos eu sei que a Thaís também, e aparentemente você também, todo mundo que é fã da série clássica quer de volta, sabe? Eu vejo muita resistência de quem não quer assistir a série clássica, porque isso acontece. Tem muita gente aqui... Eu não sei aí, mas, por exemplo, aqui no Brasil tem muita gente que bate no peito com orgulho e fala, não assisto série clássica mesmo, acho muito tosco, acho uma bosta e não vou assistir, e só existe vida depois de 2005. Não é assim, sabe?
É, eu acho que tem duas coisas muito legais na série clássica que quem só vê a moderna ainda não percebeu e que são coisas muito legais. Um, Gallifrey, porque tem muita gente que pergunta, ah, existiam Time Lords antes? Porra, se tinha, tinha um monte. Só tinha,
só
né? E a segunda coisa é que assim, ai, mas o doutor, ele não é legal. Agora o Capaldi não é mais o doutor, ele tá diferente. Não tá, a série clássica tá cheia de doutores reclamões e velhos e chatos,
então,
sabe?
O problema do recall, né, da volta da série em 2005, foi esse lance de endeusar o doutor a ponto dele, ah, não, ele é o Lawful Good. Cara, o doutor nunca foi Lawful Good, sabe?
Chaotic pra caramba.
Ele é o caótico neutro até o fim da vida, sabe?
Não, mas tem uma coisa que também incomoda, que pelo menos a mim me incomoda, é essa parte do romance do doutor.
Olha aí.
É, esse é um ponto bastante delicado.
Isso que eu acho que mata a série, começa com aquela novelização que tá assolando a TV britânica.
Aí é uma coisa de modo geral, mas, por exemplo, as primeiras temporadas de Doctor Who, a Rose, por exemplo, ela é uma das minhas personagens favoritas, assim. E tinha romance, mas você vê que não era o foco, cara. Apesar do romance bem velado
era
mesmo.
Era quase um flerte, né? Não era bem um romance.
Era um flertezinho, como o David Tennant bem colocou. Rose e Décimo era mais ou menos um caso de amor sem apegação, né? Porque eles não se pegavam. Mas assim, existiam todos os elementos que fazem Doctor Who ser Doctor Who. Sci-fi, mistério, TARDIS, história, Dalek, Cyberman e tudo mais. Então o romance, ele era uma que dava um negócio. Agora, depois da Era Moffat, a coisa mudou, né, de figura bastante.
Então, eu acho que isso é quase um reflexo do público, né, porque é aquilo, você bota o Matt Smith, eu acho o Matt Smith feio pra cacete, todo mundo sabe disso, o cara tem a cabeça de caixa d'água e não tem sobrancelhas, parece um saiyajin, mas ele é um cara bizarro, mas as meninas se derretem por ele, entendeu? Todas as menininhas queriam dar pro Matt Smith, sabe?
Olha o respeito.
Não, elas endezavam, elas queriam o Matt Smith com todas as forças, sabe? E aí você bota uma companion que também queria, e aí você tira isso do nada, porque assim como a regeneração do Capaldi pro... do Matt Smith pro Capaldi foi, tipo, num piscar, né? Foi muito rápido. Você corta esse lance e coloca um cara completamente diferente, sabe? E aí você quer... O público, óbvio que ele vai reagir mal. Quem assistia pelo cara, como tem muita gente, tá achando essa temporada péssima, sabe?
Não, e eu vou falar uma coisa para vocês, agora já que a gente tá falando Matt Smith versus clássica. Se você for pegar a carreira do Matt Smith antes de Doctor Who, não tinha quase nada, era totalmente diferente.
Não, até porque ele virou ator meio tarde já, porque ele ia ser jogador de futebol, né?
Isso, e ele estudou aqui, até numa universidade aqui perto da minha região. Eu cheguei, fui visitar a universidade no começo do ano, tinha lá, falou, nós temos um doutor, um doutor, sim, lá na University of East Anglia. Mas se você for comparar, já que falando dos doutores mais novos, porque ele foi o doutor mais novo, o doutor mais novo de todos, se você pegar o caso do Peter Davison, aí já é diferente, porque quando ele se tornou doutor, ele tinha o Creature's Great and Small, que era um programa que passava de domingo à noite, programa familiar, 7 horas da noite. O personagem dele, o Tristan Farnham, é super querido pelas crianças, super querido pelas mulheres, então já tinha um público, né, pra poder caminhar com o Doctor Who.
Pra até não sentir muito choque do Tom Baker pra ele, porque eles são bem opostos, né?
São extremamente opostos.
Época, pelo que a gente lê, que foi bem de propósito isso de terem botado ele, porque além, apesar de ele ser uma quebra muito grande no jeito do Tom Baker, ele já era um ator que as pessoas já gostavam, entendeu? Ele já era amado, é o que a Tati tá falando. Ele já tinha uma carreira lá no Creature's Great and Small, que ele fazia o veterinário bonitão lá. Entendeu?
Aí, pegava, que era pegador também.
Tá vendo? Ele era o galã, né?
Sim, na época dele.
Ele era o galã, ele tinha todo um carisma muito grande. E o John Nathan Turner, ele era line producer. Então ele já conhecia o trabalho do Peter Davison. Falou, não, eu acho que esse cara vai dar conta do recado.
Sim.
Então foi uma escolha muito acertada. Se você chega nos ratings, deu pra manter bem, tirando a 20ª temporada, porque aquela história dos cortes da BBC, que aí começou aquela coisa horrorosa da BBC, dos Big Bosses não terem mais interesse por Doctor Who.
Foi o começo do fim, né?
Então, sabe o que eu sinto?
Foi o começo do fim, né? E aí chegou na 21ª temporada da série clássica. Aí o negócio começou a andar, mais dinheiro, culminando com Caves of Androzani.
Sim.
Que tem muita gente que acha que é uma das melhores histórias de todas. E tem algumas pessoas aqui no Reino Unido, nas comunidades de Classic Doctor Who, que falam que é obra-prima da TV britânica.
Uau!
Tô louco, né? Não é mais ou menos. Tem muito episódio do Sexto Doutor e do Sétimo Doutor pra bater isso aí, mas isso é uma opinião pessoal.
Opinião pessoal. Não, mas realmente, os arcos do Quinto Doutor eram muito bons, as Companions é que eram meio complicadas, né?
Sim, é.
Porque tava muito cheio também, né? Tarde estavam
bombando, era festa,
Era creche, não, era festa da fraldinha, né?
Que nem jogar o primeiro, né? Que nem no primeiro, que a Tardes era bem movimentada.
Nossa, muito também. É.
Era quase uma Kombi, né, cara?
Mas já tem pessoas que acham que era um contraponto ao fato do Quinto ser um doutor meio, assim, mais humanizado. Ele não tinha personalidade, não tinha uma personalidade tão forte no começo.
Sim. É, como todo doutor no começo, ele quase que emula o que o antigo tava fazendo, né? Você pega o primeiro arco do Peter Davison, é quase ver o Tom Baker de novo, só que em outro corpo. Sempre tem, eu acho, eu não sei, sou até proposital, né, porque como ele tá aprendendo ainda a ser esse novo ele, né, ele ainda tem uns vícios, ainda carrega muita coisa do anterior até pegar o próprio ritmo. O único que eu não senti isso foi o Capaldi, porque o Capaldi já chegou já pronto, né, cara, ele já tinha o jeito dele.
Capaldi chegou arrasando, né, cara.
Capaldi é aquela coisa, sempre foi o sonho dele ser o doutor. Ele foi ebulindo isso ao longo da carreira dele, né? E justamente nos personagens, né? O personagem dele mais conhecido aqui é o Malcolm Tucker, do The Fake of It. Né? Então tem momentos que eu vejo no doutor dele, o Malcolm Tucker, numa versão assim, para crianças e adolescentes. Né? Que ele fica com aquele ranzinzo, pé chato, pentelho.
Ele é bravo.
Mas
né?
É necessário. Eu acho que é necessário. E tem uma curiosidade, que o arco de estreia do Peter Davison, que é o Castrov Malva, foi o quarto gravado na série.
Ah,
dele.
É?
Ele não foi o primeiro.
Olha,
foi
não
o quarto. Porque tava dando problema de roteiros, eles não estavam com os roteiros prontos, e Castrov Malva foi um arco que foi escrito pensando no Tom Baker.
Nossa!
Olha só.
Primeiro que ele gravou foi o Photo Doomsday.
Ah, sim. Olha só, eu não sabia.
Então,
a Tati demorou. É especialista em Peter Davis.
Ela
sabe tudo.
Eu tô falando. Não, mas essa informação tá. Não, não, não só isso. Essa informação tá no The Vault.
Ah, sim, temos
o
The Vault.
Temos o The Vault.
Ótimo livro. Aliás, se você que tá ouvindo a gente quiser comprar o The Vault, tem nosso linkzinho aqui do lado da Livraria Cultura. Compre pela Livraria Cultura e ajude o Dr. Who Brasil, que vocês tanto amam.
Mas... momento vale propaganda.
Vale muito a pena. Aqui no Brasil, como tudo, Doctor Who não é barato. Quanto a gente deu no The Vault?
R$140.
Mas foram assim, R$140 muito bem gastos. Você tem assim, mastigadinho, cada coisa do primeiro doutor, do segundo doutor, de doutor não canon.
E tudo
de
com imagem tudo. Com ótima resolução, muito bem lindo, diagramado, uma coisa, um trabalho primoroso.
Tem muito esmero ali nesse livro.
Acho que tem muito amor no livro. Né? O autor, o Marcos Hearn, ele era editor da Doctor Who Magazine.
Uhum. Ah, olha aí. Então ele tinha acesso a muita coisa, né?
Muita coisa, né? E eu acho que assim, para quem tá iniciando no universo whoviano, é uma excelente fonte de referência.
Sim.
Bom para treinar o inglês também, porque a linguagem tá super fácil.
Sim. Sim.
É bem mastigadinho.
Isso é muito importante.
É mesmo. Né?
É muito bom.
Mas é aquela coisa, eu acho que, assim, quando os elementos da clássica estão aparecendo na nova com o Capaldi.
Graças a Deus.
Né? E isso é bom para as pessoas, principalmente a nova geração, começar a se tocar que Doctor Who é um personagem, você tem que gostar do conjunto.
Sim.
Claro que você vai se identificar com o Doutor por N razões do que outros, normal.
Sim, mas uma coisa que eu tô sentindo, como você falou aí, que ele tá, essa temporada tá puxando muito da clássica, nos próprios vilões dos episódios, porque, assim, por exemplo, esse vilão, até virarem zumbis me signo lá, bugado, era um vilão completamente Lovecraftiano, sabe? Ele nem tinha forma, ele era um medo quase que irracional, coisa que a gente via muito na série clássica.
E eu acho também... que o próprio Stephen Moffat, a gente fala que ele fez um curso de roteiros de verão, né? Porque eu acho que... não sei, ele fez um creative writing ali, rapidinho, de, sei lá, 6 semanas. Porque, assim, com o Matt Smith, ele... É engraçado, é muito estranho pra mim pensar que é a mesma pessoa escrevendo, porque parece que com o Capaldi, ele se sente bem mais à vontade de escrever coisas da série clássica. Inclusive, quando eles estiveram aqui na Doctor Who World Tour, eles pareciam muito tipo, ah, eu sei do que você tá falando, ah, eu lembro desse arco, ah, é muito legal mesmo, eu também gosto, sabe? Tipo, eles têm uma cumplicidade de olha como a gente é velho e fã da série desde criancinha, que inclusive a Diana Coman tava até meio de lado.
Sim, e isso é uma coisa que talvez, acho que até explique esse lance do, por exemplo, do vilão não ser um vilão que tá na tua cara lá, sacudindo galinha gigante, que nem no episódio do Van Gogh, sabe? O vilão, ele nem precisa estar ali, sabe?
É sutil, né?
Exato, o vilão, ele pode ser só uma ideia. Ele pode ser, ou como tem sido nesse episódio, só uma desculpa, entendeu? Pra revelar um outro aspecto do episódio, entendeu? Por exemplo, esses vilões, muito bem trabalhados e tal, o lance dele não terem forma e de serem 2D, e é um conceito bem sci-fizão, que eu tava com saudade em Doctor Who, mas poderia ser qualquer outra coisa, sabe? O foco desse episódio maior não era nem a ameaça em si, era o fato do Doutor, que é o herói da série, tá preso no ambiente pra morrer, e quem tá pra salvar é o Zé, cara, é o ajudante, sabe?
É o rolezeiro, né?
Pois é. Entendeu? Isso
e
é
eu
coisa
gostei,
que eu
muito,
gostei muito
assim, de como eles trabalharam a questão da forma, né? Você tá lá no debaixo da linha férrea e tem aquelas pinturas, né, das pessoas.
E isso é uma. Faz até um. Falam, né? Que Doctor Who é uma série que consegue fazer você ter medo de um saleiro, um desentupidor e um batedor de ovos, né? Até hoje a gente vê que isso é uma coisa que continua recorrente, que, por exemplo, Vastanerada. No episódio lá no Silent Library, né? Voltando ao episódio.
Ele é um vilão, cara, que eu acho excelente, cara. É um dos melhores vilões de Doctor Who. E olha que eu nem gosto desses vilões que são criados hoje em dia. Porque ele é uma coisa que todo mundo pode ter medo. Tipo, sombra, sabe? É, esse vilão é a mesma coisa. Tipo, é uma... Ele, Doctor Who pega coisas do cotidiano e transforma em nêmesis absurdos. Por exemplo, pichação na parede, sabe? O cara achava que aquilo ali eram homenagens às pessoas mortas. Não, eles eram as pessoas mortas, entendeu? Isso é muito legal. Isso é muito sci-fi. É, ou o cobertor.
Senão
exatamente.
O cobertor.
Exato.
Cobertor de Listen.
Pois é.
Pega... Melhor episódio da temporada até agora pra mim.
Pois é, e isso é uma coisa que eu tava sentindo falta no Doctor Who. Tirando um vilão ou outro, né? No caso, tipo, o Weeping Angel, beleza, tinha um lance que toda estátua podia ser um Weeping Angel, ele deixava você com o pé atrás. Ou o Vacinerada, que era uma sombra. A maioria dos vilões era uma coisa que tava ali, gritando, olha, sou um vilão, vem cá, tenha medo de mim.
Óbvio e assustador. Não, é. Era óbvio que aquilo era um vilão. E agora já não, é mais sutil, né?
É, então, eu acho que talvez isso também seja um fator da aceitação dividida do público, entendeu? Pra temporada. Porque as pessoas estão tão mal acostumadas com esses vilões óbvios, que quando chega uma coisa sutil, que nem, por exemplo, nesse episódio, ou em Listen, que era um vilão que até a gente não sabe se era importante ou não, apesar de muita gente achar que sim, as pessoas ficam mal acostumadas, as pessoas reclamam.
Eu tô achando a série muito inteligente pra botar em inglês. Ela tá clever, né, cara? Tá uma série mais adulta, mais consistente, tá com mais qualidade mesmo.
Assim como o Capaldi, né? Eu acho que isso é um reflexo do ator.
E outra coisa também, o que eu venho percebendo, assim, principalmente na classe, na New Who, essa americanização dos roteiros, dos personagens, da dinâmica, porque o público americano aumentou muito, virou um boom.
Eu acho, inclusive, né? Que o fato da série ter feito tanto sucesso aqui no Brasil... Foi muito por conta dela ter estourado lá nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, a gente sabe que o New Who começou em 2005. Mas a série não explodiu aqui em 2005. Explodiu em 2011, que já estava na era Moffat, que foi o auge da americanização da série.
Mas vocês não estão sentindo, vocês duas, vocês não estão sentindo que a série está desamericanizando depois da saída do Matt Smith? Não está bem britanicão, bem suando batata frita com peixe, sabe?
Suando batata frita com peixe, ou se não, salsicha com o que a gente chama de bangers and mash. Ou salsicha com purê de batata.
Isso, uma coisa bem britânica.
Aliás, falando em coisa britânica, no momento jabá de graça, que não estamos sendo pagos para isso, estou fazendo de coração. Essa semana estavam vendo o jornal, porque somos pessoas que...
Estava vendo SPTV.
SPTV, não somos pessoas... Não, temos vida fora da internet, pasmem vocês que estão escutando a gente. E tava passando esse PTV falando de food truck, né? Que é a nova mania aqui do Brasil. E tem esse rapaz, que eu nem sei o nome, estou seguindo no Instagram. O Dr. Brasil está seguindo no Instagram. Que é o cara que ele tem um food truck de batata frita com peixe. É o Fish Chips.
Fish Chips,
Você. Tá, a gente vai botar o link aqui.
Eu cheguei a ver isso.
Você viu?
Eu achei muito genial.
Então, se você, cara ouvinte, se você é uma pessoa que quer sentir esse gostinho de Dr. Who aí na sua boca, sentir esse batata frita com peixe... Procure, cara.
Fishchips.com.br.
A gente vai botar o link aqui, cara.
Você tem que fazer. E se você for fã do Matt Smith, você tem que levar o seu mingau de maisena pra imitar o custard britânico. Custard.
Aliás, eu vou abrir aqui um parênteses, talvez até uma chave, porque esse já é um parênteses. Pessoas que gostaram da ideia que são de São Paulo, manifestem-se. Se vocês quiserem um encontrão na barraquinha do peixe com batata, manifestem-se que o Dr. Who vai fazer o encontro do Fishchips. Cobre-nos isso.
É, só falar que a gente vai fazer um encontro lá.
A gente marca
lá.
A gente marca lá. Legal. Mas sim, voltando.
Vamos voltar.
Fechando o cochete, não, a chave.
Eu queria saber da Tati se o público britânico também tá achando que tá muito americanizado, ou se agora a oitava temporada voltou ao tradicionalismo mais britânico. O que eles estão achando aí?
Olha, o que eu percebo conversando com amigos e também vendo nos fóruns, né, no universo rubiano, é que ainda tá bastante americanizado, né?
Muito por conta da Clara também, né?
E também eu acho que o ritmo da série. Eu acho que depois que eles trocaram para ser episódios do que arcos... Eu acho... E as histórias são muito rápidas.
O formato mesmo.
É, mas isso é uma coisa... É uma coisa que eu sinto em séries em geral, por exemplo. Live on Mars é uma série 100% britânica também, teve uma adaptação bosta aí americana, mas ela não tem arcos gigantes. O que eu sinto é que, do século XXI pra cá, né, as séries elas meio que perderam esse lance de arco. Por exemplo, tem uma outra série britânica que eu assisto, que é muito boa, hoje em dia eu assisto mais, assisto tudo, chamada Sapphire Steel, com a maravilhosa
Joanna Lumley, amo essa mulher. Olha,
vocês gostam da Joanna Lumley?
Sim,
ai,
sim.
Amo.
Sapphire Steel é uma das minhas séries favoritas.
Amo.
Então, essa série é uma série de sci-fi também, quase que um Arquivo X, entre muitas aspas, Arquivo X britânico. E ele também era dividido em arcos, sabe? E é uma série dos anos 70, 80, não lembro.
Porque era o que rolava na época, né?
Era o formato das séries naquela época. Eu acho que do século XXI pra cá, perdeu-se esse lance de arco no Reino Unido, sabe? Eu acho que tudo passou a ser episódio on demand mesmo.
Perdeu.
A própria BBC e a ITV só fazem séries, não tem mais esse lance de arco, né?
Não, eles fazem séries mesmo, e isso já foi bem depois do Doctor Who, acabou nas outras séries mesmo, ninguém tava fazendo arco, era episódio por episódio, com os mini arcos internos para poderem ser resolvidos, né?
Então, mas eu acho que isso é quase uma coisa que... Tá dando eco? Então, eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, as pessoas, elas hoje em dia, elas estão muito na pressa. Tipo, aquilo que eu falei, tem que ser on demand, sabe? Antigamente, você vê uma série de TV, era exclusivamente uma série de TV. Você chegava, você sabia que ia passar às 6 horas da tarde. Chegava 10 para as 6, você preparava seu lanchinho, sentava no sofá, assistia a série, desligava e assistia só semana que vem, entendeu? Não tinha isso, não tinha comentar. Na internet. Hoje
não
em
tinha
dia...
internet.
Exato, não existia isso. Tinha pra fins militares, mas não tinha. Desculpa. Não tinha pra.
Mas a cultura era diferente também.
Exato. Hoje em dia, se você bota arcos gigantes assim, não vai dar em nada. Por quê? O que a pessoa vai comentar? Tipo, um quarto do episódio? Entendeu?
Eu acho até que as pessoas já acham que é demais, sabia? Porque, por exemplo, a gente teve o especial de 50 anos em novembro do ano passado e o especial de Natal em dezembro. E aí anunciaram que a oitava temporada ia estrear só em agosto, as pessoas quase tiveram filhos.
Sim,
tipo, exato. Como assim? 8 meses de espera!
Imagina você ter que esperar, tipo, 4 semanas pra poder discutir um episódio, sabe?
Lembrando, né, que cada arco durava, tipo assim, 1 mês, 2 meses, até alguns até mais, né? The War Games tem 10 episódios.
Dava 2 meses e meio. Imagina você, e você ouvinte, você esperar 2 meses e meio pra comentar de um episódio, do começo do episódio ao fim do episódio. Cara.
É, era isso mesmo.
E a frequência dos episódios das séries daqui, por exemplo, anos 80, anos 90, anos 2000 e agora aí, anos 2010 pra frente, é semanais. Então você tem toda uma preparação pra você assistir o episódio e tal.
Eu acho que a gente já meio que se acostumou, né, com esse calendário deles. Tem muita gente, aliás, que acha que Doctor Who é a mesma coisa que série americana. Então eles ficam falando assim, que a audiência tá baixa. Ai, que não sei o quê. Tipo, não funciona que nem série americana, né? O próprio calendário de filmagem já é diferente. Por exemplo, quando o primeiro episódio, Deep Breath, foi ao ar, o último já tinha sido filmado há meses.
Então, exatamente.
Então, assim, não é uma série que ouve audiência em termos americanos, né? É uma série que até ouve, não. Sim, a audiência, mas o calendário deles funciona de forma completamente diferente.
Sim, e isso é muito legal. Pode falar.
Não, uma coisa que eu venho também percebendo são os números das audiências. Se você pega as audiências de Doctor Who nos anos 80 e as de hoje, numericamente, são muito parecidas. Não tem uma flutuação absurda. Era 10 milhões nos anos 80 e agora são 2 milhões. Não, tá quase 7, por aí.
Tá
pau a pau,
né? Não, e outra. Mostra... Doctor Who não vai ser cancelado, né, meu?
Eu acho muito difícil.
Eu acho muito difícil, porque é que assim, nos Estados Unidos, primeira temporada de uma série qualquer estreia, os caras já estão cancelando, depende muito da audiência pra dar certo. O que as pessoas esquecem é que Doctor Who é uma tradição, ela faz parte da cultura britânica. E, meu, verdade seja dita, está dando muito dinheiro. Doctor Who dá muito dinheiro pra BBC, eles não vão cancelar.
Pra vocês, existem os produtos tão populares dos canais como, por exemplo, EastEnders, né? Que o pessoal que assistiu a vergonha mundial que foi Dimensions in Time já deve ter ouvido falar. Eles não licenciam produtos, não tem licenciamento. Eu já visitei a BBC, alguns prédios da BBC aqui. Tenho uma amiga que adora EastEnders, né, que é uma das novelas, que é a novela da BBC.
Uhum. Né? Sim.
E eu perguntei, mas tem merchandising, essas coisas? Não, não tem, não dá dinheiro. O que dá dinheiro que é exportado para fora? É Doctor Who, é Sherlock e outras séries que tem outros mercados, né? Mas aqui acontece de, às vezes, eles gravam a série, passa uma temporada, mas não passa outra, mas a temporada passa em outros países, como aconteceu com uma das séries que eu tive mais dificuldade de ver do Peter Davison, que é a Distant Shores, que foram duas temporadas, passou pela ITV One, isso é 2005, por aí. A primeira temporada passou aqui, mas a segunda não.
Nossa.
Mas a segunda temporada passou fora do Reino Unido.
Nossa, olha que exemplo doido, né, cara?
Então, pessoas, vocês que estão aí contando, toda semana você vai no grupo, posta, ah, meu Deus, estou preocupado porque a série vai ser cancelada. Não acho que vai ser cancelado, porque Doctor Who é a menina dos olhos da BBC, cara. Se o salário da galera é pago, é porque o contribuinte tá pagando a BBC, porque o contribuinte tá assistindo Doctor Who. Cara.
Rainha Elizabeth II é fã de Doctor Who.
Ela não vai deixar, enquanto ela estiver lavando a louça dela, não vai deixar de assistir Doctor Who, galera. Então pode ficar tranquilo.
E você paga todo ano 145 libras e 50 pela sua licença de TV.
Olha aí.
Cobra todos os serviços da BBC.
Não é barato, gente. Não é TV aberta, não é TV Globo, não é? Não é Silvio Santos isso?
Não, não, porque aqui é totalmente diferente. E isso se espalha para as outras quatro emissoras aqui do Reino Unido. BBC One, BBC Two, você tem a ITV One, você tem o Channel 4, você tem o Channel 5 e também na TV paga, né? Que você tem a Band Media, você tem a Sky, os donos da Sky daqui são os mesmos donos da Sky do Brasil.
Olha aí.
Né? Então, você tem que pagar, né? Então. Mas eu acho que também a maneira da pessoa assistir séries hoje mudou, porque tá todo mundo assistindo on demand, né? Às vezes
o operador... Hoje em dia tem Netflix, hoje em dia tem o iPlayer, hoje em dia tem torrent, tipo, tem muita coisa que ajuda a piorar, a medir quantas pessoas assistem.
É, a medição fica mais difícil, mas por outro lado, a BBC talvez jamais imaginaria que Doctor Who teria fãs no Brasil sem nunca ter licenciado a marca por aqui, porque eu lembro que nós fomos convidados no ano passado a participar de um showcase lá no Rio de Janeiro, organizado pela BBC, e assim, isso foi antes de tudo, quer dizer, já tinha passado na TV Cultura, mas assim, os caras achavam que a gente só tinha conhecido pela TV Cultura, e na verdade não, na verdade já tinha muito fã de Dr. Who aqui, anos antes de passar
quando,
na Cultura.
Quando eles vieram aqui, por causa da Cultura, eu já tinha terminado de assistir a série clássica toda, cara.
É, aí os caras perguntavam, quem são os maiores inimigos do Doutor? E tipo, eram perguntas muito bestas, todo mundo já sabia muito mais. E aí, no fim, o cara até falou, eu tô brincando, a gente sabe que vocês assistem pela internet. Então pra eles é bom. É bom que existam pessoas fora do Reino Unido e no mundo todo assistindo, porque, por exemplo, eles podem fazer uma World Tour, onde eles arrecadam um monte de grana também.
Sim,
então,
sim.
Sabe, tudo isso faz a série crescer, faz a marca crescer, fortalece a cultura britânica mesmo.
Então, aí teve aquela história, eles fizeram, o BFI fez vários eventos para comemorar os 50 anos do Doctor Who, né? E saiu uma matéria no site deles, comentando do legado, né, como o Doctor Who representa a cultura britânica e todas essas mudanças, né, assim, ao longo dos anos. Eu achei muito interessante.
De mudanças técnicas mesmo, né, você vê como a TV era feita nos anos 60, 70, 80, 90 teve um pulo e tal, mas como foi a evolução da técnica, da narrativa televisiva, né? Eu acho que uma coisa, o Mark Gatiss falou isso quando ele veio aqui pro Brasil, e como ele fez o An Adventure in Space and Time, que representa, o Doctor Who representa um produto tipicamente televisivo britânico, e mostra como a evolução, né, de toda a narrativa da televisão britânica ocorreu.
Aí, teve uma coisa que eu tava vendo esses dias, né, eu tava vendo o Arco do Quinto, o Warriors of the Deep.
Sim,
e quando você tá assistindo... Hã?
dos Silurians, nosso amigo.
É, dos Silurians e dos Sea Devils. Que eles estavam comentando no, nos extras essa questão de como abordar a Guerra das Malvinas. Como essa... Na história, como era importante passar isso para aquele programa. Sim, que eu não fazia noção.
Que a gente vê como o mundo, né, o real world, ele afeta na produção da própria série. A gente viu isso acontecendo agora em Robots of Sherwood, né, que ia ter a decapitação do xerife e não teve porque dias antes tinha tido a decapitação do jornalista. Né? Então, assim, até pra quem acha que isso é coisa exclusividade da série moderna que se preocupa com o que tá rolando no mundo, não é, sabe? Por exemplo, esse episódio tinha que ficar com o dedo porque tinha o problema da Guerra das Malvinas na época, das Malvinas Falklands.
Isso. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Então, pra quem quer conhecer o universo ruviano, é bem legal também conhecer também da cultura britânica. Que, pelo menos pra mim, eu que sempre gostei da cultura britânica desde muito novinha, isso que me ajudou quando eu vim pra cá, né? Eu tô aqui há 5 anos, né? Então, se não fossem pelas séries e também por filmes, música, esse tipo de coisa, eu acho que não teria facilitado a minha adaptação.
Com certeza, eu acho que o Dr. Who, ele traz esses elementos britânicos pra perto da gente. Então, por exemplo, eu e Fred nunca fomos para a Inglaterra na vida. Mas a gente é muito anglófilo, eu aprendi inglês com o livro da BBC, sabe? Eu sempre gostei do lance do Big Bang, do Chá da Cinco, eu leio bastante sobre as dinastias das famílias reais.
A real é que eu não sou tão elitizado assim como minha senhora, eu sou um rapaz comum, eu comecei com James Bond mesmo, fiquei em James Bond por muito tempo, né, depois eu assisti o Doctor Who.
Então é muito gostoso ver como o Doctor Who não é só um show sci-fi, mas ele é tipicamente britânico com elementos britânicos e é gostoso pra quem assiste.
Sim,
né?
Mas eu acho que esse problema, entre aspas, né, de você tem que entender o mundo britânico pra poder entender a série. Eu acho que isso em Doctor Who, em especial, não é um problema, porque a maioria...
Eu acho que Doctor Who abre portas pras pessoas entenderem melhor o Reino Unido em geral.
Sim, tanto abre portas quanto recebe pessoas que já estão com essa porta aberta. Porque tem muito assim de ter pessoa que nunca viu Doctor Who, mas gosta tanto do Reino Unido que acaba assistindo. Então, eu não vou dizer 100%, porque a gente teve muito uma massa grande de gente que entrou na série por causa da TV Cultura, mas a excessiva maioria gosta de Doctor Who porque já é anglófilo. Isso.
Tipicamente britânico.
E
você vai absorvendo. E se você gosta, no meu caso, principalmente nos anos 90, o que vinha de série britânica, eu tava assistindo. Se eu gostava ou não, eram outras coisas. Mas era a minha oportunidade de ver produtos britânicos. Mudou muito.
Eu também. Eu comecei a prestar mais atenção em outras séries da BBC. Eu já assisti algumas coisas britânicas, tipo Absolutely Fabulous, que passava no Eurochannel, olha quanto tempo faz isso.
Não, eu via no Multishow.
É, tipo, passava no Multishow. E aí você acaba... Cara, agora com Netflix, né? Tem tanta série. Eu assisto Call the Midwife, Sherlock... Sherlock é sempre uma polêmica, mas também é série britânica.
Eu não gosto de Sherlock.
Being Human, Broadchurch, tem tanta série britânica boa, cara. Querendo ou não, o Dr. Who abre essa porta assim pra você conhecer um monte de coisa boa.
Mas agora, partindo para nossas considerações finais sobre esse episódio, que na verdade não foi um episódio que nós falamos tanto, porque não era um episódio que tinha muito sobre o que falar, né? O episódio até
nós cobrimos os aspectos principais.
O que tinha no episódio era mais o lance da Clara sendo cada vez mais posse, né? Dessa vez ela. Esse foi o episódio Clara Who, pra quem tava reclamando de que tava muito Clara Who a série, então tá aí um episódio Clara Who.
Total.
É tipo, vai ter Clara Who sim, se reclamar vai ter mais, então esse episódio foi o mais.
Foi bem mais, porque eu já achava que no Mummy on the Orient Express ela já nem ia aparecer, aí ela apareceu, aí nesse ela apareceu de novo sendo o centro das atenções, quer dizer, chega, vamos tirar essa mulher daí.
Pois é, mas eu acho que foi um episódio bom. Teve um vilão bom, teve um mistério bom, e aquilo, os 5 segundinhos do final que arregaçaram o episódio inteiro, fizeram aí a gente ficar pensando em tudo. Vamos agora ao nosso, esse momento, que já é um momento clássico aqui do nosso podcast, pedir nossas notas. Vamos ver, temos 3 pessoas no podcast. Vamos começar pelo nosso convidado, Tati Oldfield. Qual nota de 0 a 10
você dá pra Flatline, o episódio mais chato, literalmente, da temporada?
Olha, Flatline, jogando o sotaque bem britânico, Flatline vai... Eu dou 8 de 10.
8 de 10 por quê? Qual a sua justificativa do seu 8?
Meu 8 vai pela trama ter me... Assim, ter me prendido a atenção, né? O desenvolvimento da história, né? Ter sido bem, bem interessante. A atuação do Capaldi, eu pensei que ele ia ficar diminuto no episódio, mas não ficou. Clara me deu um pouquinho de esperança. Um pouquinho de esperança.
Você tá achando que ela tá pra rodar também? Que ela tá pra sair da série?
Eu acho que ela tá pra sair. E eu acho que vai ser uma bela saída. Ela está negando. Sim. Mas se for sair, vai sair no episódio de Natal.
Todo episódio que vai chegando, eu espero que vai ser o último dela. Eu sempre falo. Sim, é muito engraçado que a gente sempre tá assistindo. E a frase mais recorrente minha é: olha lá, amor, tá vendo? Se ela saísse agora, ia ser uma saída muito foda.
É.
Eu não aguento mais, cara.
É, não, eu acho que assim, se ela ficar mais uma temporada, vai ficar cansativo.
Vai ficar pão de dois. Então, beleza, temos um 8. Thaís Alckx, a primeira dama do Doctor Who Brasil, qual nota de 0 a 10 você dá pra Flatline?
Eu não sou a primeira dama, eu sou a presidente, meu
amigo. Porque eu não vou falar isso, cara.
Alta conselheira dos conselhos.
Então eu vou refazer.
Da Time Lady More.
Então eu vou fazer minha frase, porque não é você ficar até 3 da manhã editando podcast. Thaís Alckx, você que é a primeira dama do DWBRcast.
Ah,
que
bom.
Eu sou o rei, senhor supremo.
Aí
tá,
sim,
porra.
Do podcast sim.
Caraca, isso é muito vacilo, cara. Mas enfim, qual nota você dá de 0 a 10 pra Flatline, primeira dama do DWRcast?
Você sabe que enquanto eu tava vendo o episódio, eu tava pensando, ai, que nota que eu vou dar? E o tempo todo eu fiquei pensando, meu, eu vou dar 6,5. É a menor nota.
Não, a menor nota é 0.
Não, a menor nota que eu dei até agora. Porque pro The Caretaker eu dei nota 7.
É verdade.
E eu não sei se esse é melhor ou pior do The Caretaker. Eu ainda acho... O episódio é tão subjetivo que a nota também é subjetiva. Mas... No segundo...
Quer dizer que eu colocaria um 6,5.
É, então, foi fraco, né? E aí, no final, aparece a Missy. E aí, a Missy aumentou uns pontinhos. Vamos deixar 7,5.
Vamos deixar pra ninguém sair chorando.
Vamos fechar 7,5, porque a Missy ganhou um pontinho deu um pontinho pro episódio.
Ei, olha só.
E agora eu pergunto a você, o rei do DWR.
Eu sou o senhor supremo desse
O senhor
podcast.
Supremo, Time Lord, maioral do DWR.
Eu sou o Valeard desse
podcast. O Valeard do podcast, qual é a sua nota?
A minha nota, cara, então porque é aquilo que eu sempre falo, eu não sou um cara mais malvado pra nota, eu fui professor por um tempo.
Não, você dá nota alta pra todos.
Não dou nota porque eu vou explicar. Eu fui professor por um tempo, eu não era o professor que dava umas notas mais baixas do mundo, eu até dava nota, eu sou um cara muito mole. Mas esse episódio... Eu já fui.
Ah, então, lembrar, né, que dia 15 foi o nosso dia, dia dos professores.
É verdade. Eu sou um ex-professor.
Deu aula de inglês.
Eu dei aula de inglês por um tempo.
Eu ainda dou aula aqui. Na
unha. É porque você vai ser uma doctor, né?
É verdade. Eu sou um mero normal. Mas enfim.
Não, mas eu fui professora de química por um tempo.
Olha aí, caraca, cara, eu tô me sentindo muito mal, cara. Não, brincadeira.
Tipo, fala, nossa,
vai a nota.
Então, eu acho, cara, eu não vou, pela primeira vez, não vou dar uma nota super alta, cara. Porque eu achei um episódio bem blé. O que salvou...
Bem chato.
Assim como o nome, né? Flatline. Eu achei um episódio bem flat. Bem chato.
Bem bosta.
Cara, o que salvou foi a Tardezinha Miúda. Eu gostei da Tardezinha Miúda e o vilão. Agora, de resto, o companion do episódio... O companion de momento, o rolezeiro, whatever. Aquele velho chato... O velho chato lá, o Uncle Scrooge. Chato pra caralho. Aí depois apareceu um cara, um gordinho lá com... Chegou pra ir embora depois. Cara, não teve nada demais. Teve um vilão muito legal. Tipo, o conceito do vilão muito foda. A Clara apareceu, foi muito foco nela. Mas é aquilo, como tinha esse lance do Dr. Grilo Falante e tal, achei legal. Então acho que eu vou dar um 7. Dando aí minha menor nota.
Você falou agora, né, da Tardes pequenininha. E um aspecto que a gente não cobriu aqui no podcast, só pra eu falar rapidinho, é que a gente vê a Tardes sem. O Circuito Camaleão.
É verdade.
A gente vê ela quadradinha.
É verdade, ela sem a
achei legal.
Máscara. Pode crer.
Eu achei bem interessante. Né?
Achei bacana.
Principalmente quando a Clara foi mandar fazer, olha, faz o grafite. Eu achei... Uma sacada genial.
É, então, esses elementinhos salvaram o episódio. Aliás,
foi bacana.
Você falou agora de tarde sem camuflagem. Esse podcast vai ao ar agora domingo de manhã, comecinho da tarde. E a atualização do Doctor Who Legacy vai vir de noite. Vocês querem valer quanto que a custom dessa semana vai ser a roupa da Tardes e vai ser um cubozinho. Mas eu boto na, caso 20 na mesa, que nem o Didi, cara.
Não, eles já avisaram que vai ser essa custom, mas...
Vamos na casa de aposta.
Vamos lá. E eles lançaram o desenho do Tom Baker, né, que tá chegando aí no jogo. Você joga, Tati? Conhece o Doctor Who Legacy?
Conheço.
A gente é viciado aqui.
Pois é.
Só que eu achei que o Tom Baker tava muito novinho. Não tava com cara de Tom Baker.
É que é Tom Baker em Robot. É tipo ele no comecinho.
É o primeiro arco.
É ele bem no começo.
Mesmo assim, eu achei demasiadamente novo, porque ele tinha 40 e tralala na época.
Ah, mas aí eles vão lançando custom e vão dando uma ajeitada ali.
É, eles sempre lançam novas roupinhas, então talvez tenha outras carinhas dele no jogo.
Então, vimos aí que foi um episódio mediano, nem muito, nem pouco. Se for traçar uma média aí, deu um 7,5 de média. Deu pra passar,
isso,
como todos os episódios
passou,
da temporada.
Passou
bem. E você... Você que está ouvindo a gente agora, que quer passar a sua visão do episódio pra gente, o que, que você achou? Você achou mais ou menos? Se é um episódio que você pularia, não faz muita diferença? Como você vai fazer para mandar pra gente a sua opinião? Thaisox, qual é o e-mail que a pessoa vai ter que mandar pra gente para poder dar o feedback dela?
podcast@drwhobrasil.com.br.
E se ela quiser mandar, o que quiser, estou esperando, o piozinho, o tweet, qual é o Twitter do Dr. Who Brasil?
twitter.com/drwhobrasil.
@drwhobrasil. E o Instagram, para ver a gente aí, nossas aventuras, nossas action figures, qual é o Instagram do Dr. Who Brasil?
instagram.com/drwhobrasil.
E temos o Google Plus também, que é aquela URL estranha.
Essa você que sabe, eu
que
não sei.
Que é plus.google.com/mais Dr. Who Brasil, a URL mais escrota de toda a rede aí. Que tem o nosso Facebook, que é a nossa rede social mais forte aí, porque é a rede social que todo mundo passa o dia todo. Qual é o nosso Facebook?
facebook.com/DrWhoBrasil.
E lembrando pra você que se você... Que agora temos duas coisas. Temos a nossa newsletter, né? Que...
É verdade, gente. Cadastre-se na nossa newsletter. É muito legal. Por quê? Porque se você não tem tempo de ficar nas redes sociais o dia inteiro, você trabalha, você estuda, você tem vestibular, você tem mestrado, doutorado, filho, namorado, sei lá que casos você tem, cadastre na newsletter. Toda sexta-feira a gente envia o apanhadinho da semana.
É a nossa retrospectiva da Globo.
Então entra lá no drwhobrasil.com.br, na barra lateral, logo embaixo do aviso do iTunes, tá lá, cadastre-se na sua newsletter. É só botar o e-mail da Submit e confirmar, não tem segredo nenhum.
Não tem segredo nenhum, e assim como isso que não tem segredo nenhum, também temos o nosso app. Nosso aplicativo.
Opa.
Que roda... Tati, você já instalou o nosso aplicativo no seu...
Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular.
Qual celular você tem?
Oi, S3.
É o S3. Então, ele... Não, é um iPhone, é um celular de Android, né? Ele roda bem, ele trava ou ele é um excelente aplicativo?
Roda bem.
É o meu Android.
Só que assim, se você quiser ver coisas antigas, ele parece que fica meio complicado. Ele só tem as suas atualizações mais novas.
Ah, não, assim, ele é feito pra puxar as últimas coisas. Ele é quase como um feed.
É por isso que a pessoa tem que ficar ligadinha.
Exato. Então você pega, você entra aqui no link que nós postamos aqui no post, ou você simplesmente acessa app.vc/DrWhobrasil e baixa pro seu iPhone, pro seu Android, pro seu Firefox OS, pra onde você quiser.
E não se esqueçam também que nós postamos GIFs o dia inteiro, o tempo todo, em drwhobrasil.tumblr.com.
Sim, e não se esqueça, você que assinou nosso feed pelo iTunes, de dar sua nota lá. Isso é muito importante pra
gente. Na lojinha do iTunes.
É verdade, você vai lá no iTunes e do iPhone, né? Se você entrar no negocinho de podcast, você pode dar suas estrelinhas lá. Dê sua nota, dê o seu review, porque se você não der nada escrito, ele não submete. Então, que é muito importante pra gente, porque cresce a visibilidade do nosso podcast e a gente quer aí levar informação, diversão semanal pra todos vocês.
Com certeza.
Então é isso. Né?
Agradecemos aí a participação da Tati Oldfield no nosso podcast.
Sim.
Isso.
Muito obrigada.
Tati está aí no Facebook. Prazer. Quem quer adicionar, ela está no nosso grupo oficial, que também está aqui linkado.
Estou no grupo de vocês, também estou no Twitter.
Sim. Qual o seu, qual seu Twitter?
Tati Oldfield.
Tati Oldfield está aqui linkado.
Tati Oldfield.
Isso. E eu tuito em português e inglês. Aí, então,
ó.
Quem quiser saber... Quem quiser saber um pouco das coisas que acontecem aqui, ciência, né? Porque eu faço doutorado em bioquímica, música, Dr. Who.
Estamos aí.
Se você gosta de química, se você gosta de Dr. Who, se você gosta de música, siga
a Tati. E da Terra da Rainha.
E da Terra da Rainha, siga a Tati, nosso amigo.
Da Terra da Rainha.
Muito obrigado por ter participado da gente nesse Mindless Review
prazer
semanal.
Imenso.
E ficamos até...
Até a semana que vem, que vai ser In the Forest of the Night.
O episódio com lobos. Vai ser quase um...
Com leões,
com tigre. Vai ser quase Nárnia, né?
Vai ser Nárnia, vai ser tipo zoológico, entendeu? Vai ser Simba Safari.
Vai ser aquela excursão Simba escolar. Safari.
Excursão escolar!
Exato. Total. Então você, semana que vem, pague seus tickets pro nosso Simba Safari aqui do Dr. Who Brasil e até lá.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Work, 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 Sinora.